Salve a todos, aqui é o Nogueira Souza, o apresentador do Pisando em Brasa, né? Alegria da dissidência brasileira. E hoje eu estou aqui apresentando uma entrevista um pouco diferente para vocês. É uma entrevista com o Matra, que é o setor feminino da Nova Resistência. E hoje vocês vão conhecer algumas das meninas que fazem parte do Matra, as ideias que o Matra defende, né? E o que tem de interessante para as mulheres, né? Para as meninas em geral, aí no Matra e na Nova Resistência também. Então, a apresentar aqui as nossas camaradas hoje, temos aqui a atual líder do Matra, a Suriane Leiroz. Seja bem-vinda.
Olá, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá.
Temos aqui conosco também alguém que provavelmente já é conhecida de vocês, a Marilis Rezende, que já gravou um vídeo aí, aquele vídeo que a gente teve de resposta à Cibele Laura, né? Teve muitas visualizações, inclusive. Seja bem-vinda, camarada.
Boa noite. Obrigada por estar aqui mais uma vez com Nogueira. E é isso.
Seja bem-vinda. E finalmente temos aí a Letícia Rocha. A Letícia Rocha participou aí do nosso podcast recentemente, também já é conhecida de vocês. Seja bem-vinda.
Boa noite, obrigada, viu, pelo convite.
Uma grande honra ter todas vocês aqui junto conosco hoje. Ok, vamos lá então. Estou fazendo algumas perguntas aí para a gente conhecer um pouco mais do Matra, saber do que se trata. Gostaria de saber uma questão assim mais pessoal assim de vocês. Como que vocês chegaram aí no pensamento dissidente e chegaram na Nova Resistência e, consequentemente, no Matra?
Bom, alguns poderiam interpretar que antes de entrar para a NR eu era dissidente, porque eu tinha uma visão de mundo até parecida, porém eu não era engajada em nenhuma luta política, em nenhuma organização, em nada. Então, é um indivíduo dissidente, mas um indivíduo dissidente não existe, né? O dissidente ele tem que estar engajado em alguma coisa, o dissidente é sempre ativo. Então, eu entrei na NR em 2015, quando ela foi formada. Entrei através do meu atual marido, que na época era meu namorado, e ele é um dos fundadores da organização, inclusive, e desde então eu permaneço na NR por convicção.
Muito bom. E você, Marilis, como que foi aí seu percurso até a dissidência?
Bom, eu sempre fui meio revoltada, né? Então, o engajamento político para mim é uma coisa natural e meio que uma necessidade mesmo. Eu não consigo, sei lá, ver o mundo desabando e ficar ali de plateia. Eu acho que essa inércia é um problema. Se você vê coisas erradas, você tem que, não adianta ficar só reclamando, tem que se mover para elas mudarem. E obviamente não dá para fazer isso sozinho. Você tem que estar num grupo, tem que estar junto a pessoas que pensam como você. E no começo esse era o meu maior problema, porque eu não encontrava uma linha política que eu me encaixasse de verdade, sempre tinha alguma coisa errada, alguma coisa faltando nas outras linhas que eu tive contato, né? Então, quando eu tomei contato com livros do Guénon, do Alain de Benoist e mais tarde do Dugin, foi uma descoberta muito grande para mim. Eu finalmente tinha encontrado ali pessoas que falavam e desenvolviam ideias que iam na linha do que eu vinha pensando, e até então eu não sabia que existiam essas pessoas que tivessem, inclusive, um trabalho já desenvolvido nessa linha política. E aí, na verdade, aqui no Brasil não tinha mesmo muita coisa desenvolvida, né? Um tempo depois, já conhecendo o Legovix e o Machado, é que eu participei do Evoliano em 2012. E aí depois eu participei em 2014 também, e assim que eu soube que estava sendo formada a Nova Resistência, eu já prontamente me integrei, e porque eu sabia que se tinha como surgir uma iniciativa dissidente no Brasil séria e que fosse para frente, ia surgir ali. Então foi o que aconteceu. Eu acho que hoje a gente já pode dizer que a Nova Resistência é uma organização consolidada e promissora, e simplesmente eu não me vejo mais fora dela.
E você, Letícia, como que você chegou aí então nesse percurso?
Tenho contato pela internet, assim, umas figuras há muitos anos, acho que desde muito nova, desde Orkut, sei lá, com 17 anos, né? Eu acompanhei alguns debates, sempre muito calada e sempre na minha, né? Foi quando ouvi nomes como o Dugin e tal, mas a minha trajetória política. Quando eu entrei na universidade, eu me envolvi em chapas de DCE, estive junto a movimentos, por exemplo, o Movimento Passe Livre, né, em algumas ações. Aqui em Guarapuava era um movimento anarquista, mas participando como quem quer conhecer, né? Mas sempre nesse sentido de ter um furo teórico, assim, né? Que não me satisfazia, que não me fazia aderir àquilo completamente, né? De corpo e alma. Então, sempre passando, como quem quer conhecer. E aí eu acho que com a Nova Resistência especificamente, eu vi ela sendo criada pela internet, assim, né, de longe, e nunca discordei, sempre tive admiração, compartilhava textos, acompanhava os conteúdos e tal, mas simplesmente nunca, teve esse start de fazer parte, né, que foi recentemente. Aconteceu da Catarina vir conversar e tal, e assim, de corpo e alma, tô aqui porque também, como a Marília, acho que eu não faz o meu tipo, né? Não tem um espaço de colocar as ideias, os pensamentos da forma como a dissidência tem feito. Acho que a gente tem que ser ativo mesmo, e mesmo enquanto mulheres, as nossas especificidades, elas tem que ser falados, e esse é um espaço ideal, assim, né? Então, é isso.
E se tratando também aí do pensamento dissidente, a nova resistência, assim, nós somos um movimento eminentemente antiliberal, né? Nosso grande inimigo político é o liberalismo, né? As forças que o representam. E o que que vocês pensam em relação ao liberalismo e às mulheres, né? Como que o liberalismo ele é um inimigo das mulheres? Porque se fala, por exemplo, em questão de libertação da mulher, né? Tem a questão do feminismo também, o feminismo até de um caráter liberal. Como que o liberalismo acaba sendo, inimigo da mulher?
Falando de um ponto de vista mais filosófico, o liberalismo é o inimigo da mulher simplesmente porque ele nega a essência feminina a favor da ideia de um indivíduo, né? Então, nós acreditamos na essência das coisas, nós acreditamos numa essência feminina, nós acreditamos numa essência masculina, na essência divina, e nós combatemos ferozmente o indivíduo e o liberalismo. Nós, do Macri, não somos apenas um grupinho de mulheres que resolveram falar sobre política, filosofia e é só isso. Não. Nós temos uma luta clara, uma luta objetiva, nós somos antiliberais, nós lutamos contra o liberalismo e nós lutamos contra o indivíduo e a ideia de que não há uma essência feminina. Então, eu faço aqui todo um convite a todas as mulheres para que entrem para o Macri, entrem pela causa antiliberal e a favor da essência feminina, do ser mulher. É isso que defendemos.
Certamente o liberalismo é um inimigo, sim, para as mulheres, inclusive porque ele é o desagregador de todas as coletividades, né? Teorizando sempre o indivíduo, ele desagrega todas as coletividades que você tinha no mundo tradicional, inclusive a família. E quem mais sofre com a desagregação das famílias, além das crianças que sofrem muito, são as mulheres. Porque a mulher, para ela poder passar tranquilamente pela gravidez e criar seus filhos, né? Não que a mulher só deva fazer isso na vida, mas é sim uma parte muito importante da vida da grande maioria das mulheres. A mulher precisa de segurança para isso, ela precisa ter pessoas que deem apoio, que ela saiba que pode contar com elas nesse momento, porque não dá para fazer essas coisas sozinha e fazer direito e fazer sem estar constantemente sob tensão, né? Então, quando as famílias são desagregadas e a mulher não pode mais contar com o homem que esteja ali para dar segurança a ela, ou muitas vezes não pode contar até com parentes próximos, tias, irmãs, mãe, avó, que costumavam estar sempre perto e também sofrem essa desagregação da família, né? Da família estendida também é desagregada. Então, é muito pesado para a mulher. Muitas vezes o que acontece é que essa sonhada independência acaba virando um abandono para a mulher. E quando ela se dá conta disso, às vezes desiste de ter família e tenta ser feliz assim, mas é uma coisa complicada. Porque a maioria das mulheres dá muita importância para isso, sim, e eu acho que é algo natural. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos incentivar que as mulheres deixem de querer ser mães, que elas deixem de querer ter família, que é o que se tem feito muitas vezes, ou nós vamos tentar criar uma sociedade em que a interdependência e o comprometimento voltem a ter um papel importante, que é um papel importante, e voltem a cumprir esse papel, né? Então, na minha opinião, isso é o certo, melhoraria a vida de todo mundo. E se as pessoas abandonarem o liberalismo, deixarem de ser egoístas, pararem de se deixar seduzir por esse canto da sereia, que é essa pressão cultural que o sistema impõe para que todos tenham uma vida consumista, hedonista, sem sentido, né? Que é, o que acontece? É muito melhor para a mulher. O que acontece com as mulheres que insistem em ter uma família, mesmo nessa condição de instabilidade e tal, que é quase generalizada atualmente, é que elas acabam tendo que se tornar também super mulheres, porque é cobrado que elas sejam mães maravilhosas, donas de casa maravilhosas, funcionárias maravilhosas, que estejam sempre lindas, façam tudo sozinhas, independentes que elas são. E aí, se elas não conseguem, elas sempre vão ser cobradas. Então, é uma pressão constante em cima da mulher. E você percebe que em muitas séries, filmes por aí, os bons exemplos de mulheres que aparecem são justamente assim, né? Uma mulher perfeita, que faz tudo perfeito. E quando a mulher vê que ela não está conseguindo dar conta daquilo, é muita sobrecarga. Então, de um lado e de outro, a mulher tendo família ou não, sempre o liberalismo está sobrecarregando a mulher. Ainda tem aquela questão estética que se fala bastante, né? Que a sociedade liberal impõe padrões super, super difíceis de se cumprir também nessa área. E agora, nessa era de redes sociais e influencers, tem muitas mulheres que ficam obcecadas com a imagem. E aí é horrível, porque você tem dois extremos reinantes, né? De um lado é aquela mulher construída, plástica, que se submete ali a um monte de procedimentos estéticos, às vezes super invasivos, cirurgias mesmo, para se encaixar num padrão que é super tecnocrata, fora do natural. E do outro, as pessoas que negam esse tipo de padrão. Às vezes elas acabam incentivando a feiura, o desleixo, compulsões alimentares. Então, ainda tem aquele padrão da mulher muito magra, que eu acho que hoje em dia está mais restrito a certos ambientes. Mas, no meio de tudo isso, muitas vezes fica difícil para a mulher conseguir encontrar ali um caminho do meio, um caminho do bom senso, né? Da sensatez, de manter um corpo saudável naturalmente, sem cair em nenhuma dessas armadilhas. Então, esses são alguns dos problemas que o liberalismo traz para as mulheres, mas não só, né? São alguns deles.
Só vou preencher, achei que a Marilis disse praticamente tudo, mas tem esse sentido, né, de que todos os aspectos da vida eles vão se mercadologizando assim. E aí a última onda, né, do feminismo vem aqui pela destruição dos gêneros, né, ou vários ou nenhum, né. E aí você tem mesmo sem a existência de um corpo, mesmo que mínimo, né, de critérios objetivos para definir a mulher, você pode, inclusive, comprar isso, né? Como assim? Por uma quantia grande de dinheiro, aí você pode fazer uma cirurgia de mudança de sexo, por exemplo, né? Ou ter acesso a hormônios que vão te modificar, e, entre aspas, pode dizer que você comprou o ser mulher, pelo menos anatomicamente, né? Então, e a gente vê que isso pode ser socialmente problemático, né, com esse problema dos trans nos esportes ou da questão do uso exclusivo de banheiros femininos, né? São todos problemas levantados por esse aspecto do monetário, do liberalismo, né? E também o igualitarismo, que vem fundamentando as ondas feministas aí desde a Revolução Francesa, né? Você vê que isso surgiu o movimento feminista, a primeira onda, uma retórica de a mulher sendo um sujeito dotado de direitos assim como o homem. Mas o que a gente vê acontecer na realidade material é que vieram dois braços a mais como força de trabalho, né? Então, dobrou a mão de obra, os salários diminuíram. As condições de trabalho se precarizaram mais ainda. Então, o que você impõe sobre a mulher não é uma possibilidade que ela trabalhe, mas uma necessidade, né? Então, ao mesmo tempo que existe essa questão de fetiche em carreira, numa mulher aí realizada na carreira, não é muito a realidade da maioria das mulheres brasileiras que sonham em se realizar assim nas suas famílias, filhas, como esposa, como mãe, nos seus trabalhos comunitários, nas suas relações no contexto religioso, né? Elas sonham e desejam se realizar nesse caminho, mas o que existe sobre elas é uma necessidade material de se colocar no mundo do trabalho e assim colocar esses outros horizontes de realização em segundo plano, né? E aí o que a Marilis falou sobre ela querer dar conta de tudo é fazer tudo meia boca, né? Então, na realidade econômica, além da filosófica que a Catarina falou, e todos esses aspectos de estrutura familiar e tal, que a Marilis colocou, no aspecto econômico é bem óbvio que o liberalismo ele é inimigo das mulheres.
E ainda nesse sentido, né, que a Letícia tocou, essa luta histórica aí por igualdade, esse é um chão comum assim de muitos movimentos feministas, por exemplo, de que o feminismo teve várias conquistas aí para as mulheres, né, conquistas de direitos, e coisas aí nesse sentido. Então, afinal, o Matra ele é um movimento assim antifeminista, ele é de alguma maneira contra essas supostas conquistas do movimento feminista, ou não, o Matra tem uma posição um pouco diferente, uma crítica em um outro sentido.
Os movimentos de mulheres, as mulheres estarem participando da política, tiveram, sim, várias conquistas em um certo sentido. Mas o Matra acho que não se definiria como feminista, na verdade, se definiria assim como antifeminista, por causa do feminismo atual, né? Não contra as mulheres organizadas, né? Contra o conteúdo que se deu para o feminismo ao longo dos séculos que ele existe. Na verdade, ele já surge com essa ideia muito forte de igualitarismo e a gente tem uma ideia mais diferencialista. As mulheres devem ser reconhecidas não como um ser que é capaz de alcançar o homem, né? Que é essa ideia que vem desde o feminismo liberal, e sim como mulheres mesmo, e ser reconhecidas em suas diferenças e em suas igualdades, né? O que forem as coisas, as capacidades iguais e tudo mais, a gente quer ter igualdades. Então, os direitos políticos, direito de ter carreira, tudo isso é uma coisa válida, são coisas válidas. Tem muitas reivindicações do feminismo que são válidas. O que a gente discorda mais com o feminismo é as fundamentações que o feminismo dá para reivindicar essas coisas, né? A gente acha que dá para reivindicar, sim, direitos da mulher dentro do pensamento tradicional. Dentro do pensamento tradicional, as mulheres têm, sim, muitas formas de trabalhar essas reivindicações com valores que são tradicionais, né? Por valores como da honra, da justiça, que estão na tradição. Então, a gente se reivindica assim como antifeminista, né? Porque todos os feminismos são liberais de alguma forma. E a gente, como antiliberal, não pode ser feminista, então, né? É mais nesse sentido a nossa crítica do que as conquistas que o feminismo supostamente teve e às vezes teve. Aí a gente já não considera exatamente como conquistas do feminismo, e sim como conquistas das mulheres organizadas dentro da política, né? O feminismo não representa nem os anseios das mulheres e muitas vezes não respeita o lugar das mulheres dentro de tradições e o lugar que as mulheres querem ter dentro de tradições, né? Não, a mulher não precisa estar fora da tradição para ter conquistas, para ter o seu lugar, para ter o seu lugar de respeito e um lugar justo na sociedade, que seja condizente com as capacidades dela, né? Então, a nossa divergência com o feminismo é por esse caminho.
No liberalismo, o homem é o homem racional, no sentido iluminista, né? Racional, rico, adulto, branco, europeu, né? E da mesma forma, ele tenta canonizar um tipo específico de mulher, para manutenção do sistema social burguês, que não é real nem para as mulheres que poderiam alcançar esse tipo ideal. Nem para aquelas que, em tese, participam desse grupo pequeno e muito restrito, né? Então, assim, gênero é um conceito que ele parte do sexo, mas ele amplia essa questão do sexo biológico, ele engloba e amplia, né? Então, nesse sentido, é uma construção social, sim. Então, esse conceito de gênero de mulher, eu creio, a gente não pode dar uma definição social que abarque nem todas as mulheres de um mesmo país, né? A gente pode observar isso pegando mulheres de classe alta com as mulheres pobres e negras do Brasil, por exemplo, é muito diferente, né? Quanto mais estabelecer um conceito que seja suficiente falando em termos globais, né? É por isso que esse caráter messiânico que o feminismo quer ter, né? Quando olha para mulheres de outras tradições e de outras culturas, é ridículo. É ridículo e é um braço de apoio do imperialismo também, né? Que justifica vários tipos de ações extremamente invasivas em outras culturas, enfim. Nesse sentido também antifeminista.
E Letícia, você chegou a comentar também que você participou de alguns movimentos, né? Antes chegou a falar do movimento anarquista. Você já chegou a conflitar com esses movimentos por causa das suas visões que te levaram aí até o Matra?
Sempre, sempre. E assim, nesse aspecto de debate, assim, tenho a tendência a ser mais combativa e um pouco. Então, eu lembro que em algumas rodas feministas que eu participei, do movimento Mulheres em Luta, bem trotskista e tal, ou seja, eu estava ali só pela ambientação e tal. Foi um caos quando me coloquei, por exemplo, contra o aborto, né? Foi o primeiro racha, assim, né? A primeira discussão feroz. E depois, algo que sempre a questão da fé no espaço público e tal, porque sempre fui cristã e sempre me coloquei, sempre não, nunca consegui pensar, né, um movimento político separado da minha cosmovisão, para mim não tem como, né? Então sempre busquei expor e me colocar nesse sentido, e isso é sempre problemático, né? Quem já tentou se colocar nesse sentido sabe que é.
Bom, e Amarelis, assim, uma coisa que eu noto, assim, que muitas pessoas, elas evitam, né, o engajamento político, um engajamento em militância, existe até essa certa ideia que se criou aí de uma, que a mulher tradicional, ela teria que ser ali do lar, né, uma coisa, aquele meme do Bela, recatada do lar, uma mulher que não se engaja em política, que a política seria uma questão aí de homens, que o homem se engaja na vida pública, a mulher não deveria se engajar nisso. E você, fazendo parte aí do Matrix, da Nova Resistência, por que que você acredita que a mulher deva se engajar, então, aí na militância?
Bom, a mulher, mesmo que ela não trabalhe fora, ela dentro da fazendo a sendo mãe de família, sendo dona de casa, mesmo assim, ela tá fazendo parte de uma sociedade e ela tem que ter uma vida pública, né? Ela não, nem por isso, nem mesmo que ela não tenha essa questão de trabalhar fora, mesmo que ela tenha essa vida só do lar, ela também faz parte da vida pública, né? A reprodução da sociedade também se dá dentro do lar, se dá muito criando crianças e tendo crianças, né? Como que você vai reproduzir uma sociedade se não tiver a mulher para parir? Isso daí é uma coisa básica. Então, assim, mesmo essa mulher que está dentro do lar, ela também faz parte da vida pública e ela tem que ter voz na vida pública por isso. Né? A mulher tem toda a capacidade para participar da vida política, sim, e participar como mulher, né? Não, ela não precisa participar da mesma forma que o homem. Ela vai ter, ó, as formas dela de participar da política. Então, isso não procede, essa imagem de que a mulher tem que ficar presa em casa sem participar de forma nenhuma da vida pública e só ali dentro do lar, né?
Muito bom, camaradas. Muito obrigado pela participação hoje aí nessa entrevista. Gostaria de fazer uma rodada de encerramento aí com vocês, então. Letícia, suas palavras finais, por favor.
Bom, quero fazer um convite a todos vocês que se sentem insatisfeitas e não representadas, né, pelo movimento que toma para si o título de libertação da mulher, de representar as mulheres, que não tenham vergonha, que falem e que venham para, mesmo que seja para aprender com a gente, né, vocês serão muito bem-vindos.
Então, Suriane, algumas palavras finais aí para quem está nos assistindo?
Bom, eu só queria reforçar o que a Letícia disse, né? Unam-se a nós, todas serão bem-vindas. Esse é o verdadeiro e único movimento pela libertação da mulher, autêntico, e pela libertação do homem integral. Então, é isso, unam-se a nós.
Então, é isso. Para as mulheres que estão assistindo, venham para a Nova Resistência, conheçam as nossas ideias, acompanhem aí o canal, acompanhem a Nova Resistência nas redes sociais. E venham, porque vocês vão ser muito bem-vindas para estar junto com a gente, para desenvolver novas formas de pensar a atuação da mulher na política. E é isso.
Aqui, camaradas, muito obrigado aí pela entrevista. Muito interessante. Vocês que estão nos assistindo, vocês mulheres, entrem em contato com a gente. Com certeza nós seremos muito mais fortes com todas vocês aí dentro aí das nossas fileiras. Fica aí o convite para vocês conhecerem as ideias do Matria. Acompanhe a página do Matria no Facebook, tem também a página no Twitter. Os links vão estar na descrição do vídeo. Acompanhe. E é isso. Muito obrigado e nós nos vemos na próxima. Até mais.